Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A primeira reunião ministerial do governo Lula. Lula esteve nesta manhã com seus 37 ministros. A primeira parte da reunião foi gravada pela imprensa. E ele ressaltou a importância da articulação com a Câmara e o Senado. E disse que o governo não manda no Congresso, depende do Congresso. E que os ministros precisam receber senadores e deputados.
Muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador, ele diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam. Me deram um chá de cadeira de 4 horas. O ministro nem serviu um cafezinho, uma água. Eu não quero isso.
Num recado indireto, diante de toda a polêmica envolvendo a ministra do Turismo, que teria relações com milicianos no Rio de Janeiro, Lula disse que é obrigação dos ministros fazer a coisa certa e que os ministros que tiverem alguma ação ilícita serão demitidos do governo. Disse ele que serão convidados com muita educação a deixarem o governo.
Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça.
O nosso colunista Josias de Souza comenta o discurso dúbio de Lula.
O Lula disse tudo isso na cabeceira de uma mesa que inclui Marina Silva, uma ministra sem pesticida do meio ambiente, mas inclui também Valdez de Góes, que é um ministro que levou para a integração nacional uma condenação do STJ a 6 anos e 9 meses de prisão por peculato. Responde também a processo por improbidade administrativa. Estão na mesma mesa o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça que critica a miliciarização da política e promete a elucidação do assassinato da Marielle Franco, mas inclui também, do outro lado, a Daniela do Vaguinho, que levou para a pasta do turismo o fardo do vínculo com pelo menos 3 milicianos. É o que se sabe até agora. Então, Fabiola, o problema não é compor um governo com políticos, incluindo políticos, o problema é que tipo de político está sendo incluído na máquina pública.
Questionamos o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador-geral do grupo Prerrogativas, que apoia o governo Lula, a respeito da permanência da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, no cargo.
O que nós defendemos para Chico e para Francisco são investigações que respeitem o devido processo legal. Se ao final dessas investigações ficar comprovada qualquer conduta inadequada, ilícita, enfim, criminosa, por qualquer que seja o agente público estatal, deve ele ser afastado dos quadros, enfim, da administração, né? E foi esse o recado que o presidente deu. Mas, por ora, paira uma dúvida que constrange, né? Evidentemente, não vamos aqui deixar de dizer o óbvio, né?
A socióloga Rosângela Lula da Silva reclamou do estado de conservação dos móveis e da ausência de objetos no Palácio da Alvorada. Janja falou em falta de cuidado e manutenção e disse que só vai se mudar com Lula após a realização de um inventário. Em entrevista à Globo News, Janja relatou problemas como infiltrações no teto, piso de madeira de jacarandá com rachaduras, poltrona de couro rasgada, tapete com buracos, além de uma obra de arte sacra do século XIX deixada no chão. Vidro também quebrado e cortina muito suja. No começo da semana, o novo ministro da SECOM, Paulo Pimenta, já tinha falado que o governo Bolsonaro entregou as residências oficiais de qualquer jeito para a gestão Lula. Josias de Souza fala sobre a destruição do patrimônio público e a responsabilidade de Bolsonaro nisso.
Essa visita guiada que a Janja proporcionou à Globo News mostrou que mostrou ali evidências de que os responsáveis pela manutenção e também os antigos inquilinos ali, o Bolsonaro, a Michele, a família Bolsonaro, tratou com muito desmazelo um imóvel que é tombado pelo patrimônio histórico, né?
O Exército mobilizou escavadeira, trator e um caminhão com guincho, além de cerca de 50 homens, para retirar 3 caixas d'água instaladas por manifestantes em frente ao quartel-general em Brasília. Mas a ação acabou suspensa com a remoção de somente uma das caixas, porque os acampados cercaram os militares reclamando da medida. Não foi a primeira vez que o Exército tentou fazer uma operação no acampamento em Brasília e acabou não concluindo a tarefa por causa da pressão dos manifestantes. Em São Paulo, a movimentação diminuiu em frente ao Comando Militar do Sudeste. Os golpistas rejeitam placas de fora Lula e não querem que seja feita qualquer menção ao atual presidente. Um deles disse: "Não é para pedir a saída de ninguém, é para pedir a intervenção das Forças Armadas. O que adianta tirar Lula e deixar Geraldo Alckmin no poder?" A reportagem do UOL constatou que o clima entre os manifestantes era hostil, com discussões, embates e caça aos infiltrados. O governo deve derrubar um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que determinou um valor mínimo que as pessoas precisam para viver. O texto regulamenta as regras para considerar um cidadão superendividado e define o valor mínimo existencial de 25% do salário mínimo, que não pode ser comprometido com dívidas. Ou seja, o decreto diz que a pessoa precisa de pouco mais de R$300 para se manter. O secretário nacional do consumidor, Vadir Damus, disse que o valor é um escárnio, um deboche. Para o economista Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o decreto é perigoso e prejudica a população. A revogação do texto é o primeiro passo para a elaboração de uma política pública nacional para reduzir o endividamento das famílias brasileiras. O programa Desenrola Brasil, uma das medidas, pretende ajudar até 80 milhões de pessoas com dívidas. A bancada do PT na Câmara escolheu o deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, como líder do partido na casa. Os deputados decidiram revezar a liderança e os cargos na mesa, entre integrantes das duas alas do partido, a corrente majoritária, que tem o nome de Construindo um Novo Brasil, do qual Zeca Dirceu faz parte, e o grupo minoritário, Resistência, do deputado Lindenberg Farias, que deverá ser o novo líder da bancada somente em 2025. Chamou também a atenção nesta semana a presença de José Dirceu em Brasília. Ele esteve na posse do presidente Lula no meio da multidão e foi fotografado por alguns apoiadores. O índice de variação dos aluguéis residenciais acumulou uma alta de 8,25% em 2022. O cálculo da Fundação Getúlio Vargas tem como base os preços das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Belo Horizonte apresentou o maior índice de inflação no ano passado, uma taxa de 11%. São Paulo aparece em seguida com 7,8%. No Rio de Janeiro, os aluguéis ficaram 8% mais caros no ano passado. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá. Uau.